Esse é o Amoricast Drops, drop semanal de notícias irrelevantes e que ninguém se importa. Bom, cara, o pior é que, pô, nos dois primeiros filmes, né, incluindo aquelas o original japonês e tudo, porra, tava estabelecido que a menina era o capeta, né, que a menina era o cão, era ruim, que só o caralho, não sei o quê. Aí esse Rings, esse chamado 3, faz de tudo, passa a porra do filme inteiro pra mostrar que a garota era filha de uma menina que foi sequestrada, estuprada, sequestrada e estuprada pelo padre local. Aí, devido a essa, sei lá, aberração aí, nasce a Samara, que é o capeta em vida. Só que aí a garota tá lá mostrando, tentando salvar a Samara, porque, ah, então é por isso que ela chama as pessoas, que ela quer que o corpo dela seja encontrado para ser cremado e ser libertado através da cremação, a alma, não sei o quê. O filme vai dando pistas todas que a menina é inocente, né? Aí chega no final, a mina vai lá, encontra o padre ceguinho, que por acaso é o rei do crime, que ele se cegou pra não ver a Samara, não ter as visões, não ver o vídeo, aquela porra toda. Aí no final a Samara aparece, né, quando o padre vai tentar matar a garota antes da garota libertar os ossos dela. Aí a Samara aparece pra ajudar a garota e restabelece a visão do cara. O cara vê ela e cai mortão, com a boca tortona lá, como nos outros filmes. Aí beleza, a garota vai com o namorado lá, taca fogo no corpo, não sei o quê, nos ossos, né? E, pô, beleza, agora acabou pra sempre essa merda, porque a Samara só tava fazendo isso pra ser encontrada, ela não era ruim nada e o caralho, não sei o quê. Aí a menina vai lá tomar banho. Aí vai tomar banho, começa a tossir, bota um monte de cabelo pra fora. Aí nesse cabelo sai a porra de uma cigarra lá, que é a porra da reencarnação da Samara, que volta e já não é mais um videocassete. É, o professor que tava analisando todo o caso lá, que tava matando gente lá, tava fazendo um experimento de vida após a morte com o caso da Samara, que é até o anãozinho do Big Bang Theory lá, ele digitalizou a porra do videocassete do vídeo e transformou num arquivo digital. Aí essa mãe, no final, a menina vomita a porra da cigarra lá e a cigarra, sei lá, aí os vídeos do computador do cara lá começam a se multiplicar e se enviar, tipo spam, né, pra tudo quanto é coisa de e-mail da galera, velho. Um inferno, cara, um puta puteiro do caralho. Aí aquela porra daquele vídeo se copia E se manda pro mundo inteiro, porque é o renascimento da Samara, ela quer acabar com o mundo inteiro. Então chegamos à conclusão que a porra da Samara é um vírus de computador, viu? Caralho, que merda. A filha da puta até de dentro do celular sai, velho. Eu não aguento não, viu? Eu não aguento. Ai, caralho, desculpa.
Caguei.
Tô vendo esse link aí, ó. Eu baixei ele. Tô lá no grupo. Cara, como é bizarro você assistir isso em HD, assim, perto na televisão. Cara, dá pra ver, é muito estranho. É, e a legenda tá em coreano, tá? Embutida. Tirando isso, a imagem tá boa.
Cara, eu sinceramente, eu não sei a graça que essa molecada a de agora vê encadernado, cara. Sei lá, é só o efeito enfeitar a minha estante e eu nunca vou ler, sabe? Porque o encadernado reúne uma porra de umas histórias, às vezes o encadernado vem com umas 300 e cacetada folhas, 400 folhas, e fica lá, porque tem uns lombadinha, porque tem capa dura, e o caralho, o filho da puta acaba nem lendo essa porra. Cara, formatinho era muito melhor, cara. Caralho, formatinho era sensacional. Você levava aquela merda pra tudo quanto é lugar que você quisesse. Sabe que aquele papel era meio bosta, mas caralho, formatinho era muito bom, cara. Eu sei que não existe mais lugar pro formatinho hoje em dia. O formato americano tomou conta, mas, porra, até uma revista normal do formato americano de 25 páginas, ela é mais manuseável do que encadernado. Puta que pariu, cara. E por melhor qualidade que seja o encadernado, você tem que ter um tato do caralho pra lidar com aquela merda. Porque na maior movimentação que você tiver, se você for um leitor mesmo, de ficar olhando as páginas, revendo, voltando, olhando os desenhos, analisando composição, estrutura, é fisionomia, a anatomia dos personagens, velho. Se você ficar vasculhando a página, que a pouco a porra do encadernado tá soltando todo, cara. Eu não consigo ver graça nessa merda. Só é bonito, só é vistoso. Mas fora isso, o formatinho sempre foi muito melhor, cara.
Encadernados de gibis, HQs e mangás. É o novo... aquelas enciclopédia Barça, que você mostrava a coleção na sua sala e pá. Olha, eu comprei a Barça do cara que veio aqui da livraria na minha casa. Mas nunca leu a porcaria da Barça, né? Nem abriu.
É, cara, é bem isso que você falou. A gente tem um exemplo disso aí, cara. O Jorge é um cara desse. E o Jorge não faz isso só com quadrinho, não, cara. O Jorge faz isso com livro também. Ele compra especial, livro especial do Tubarão, livro especial do Donnie Darko, livro especial do Jurassic Park, com aquelas capas que tem relevo e o caralho é da quadra, blá, 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 blá. E pergunta se ele leu essa merda. Ele compra os bagulhos pra enfeitar lá, pra tirar foto, pra dizer que é nerdão e o caralho, mas ele não leu as porra até hoje, cara.
Eu, sinceramente, quando a Eagle Moss anunciou aquela coleção da DC, eu tava bem afim de assinar mesmo, sabe, pra receber todo mês, porque tinha bastante história boa, só que daí eles começaram a mudar todas as histórias que tinha lá, eu falei, puta, cara, eu comecei a ver aquelas histórias merda que tinha lá no meio, eu falei, ah, quer saber, foda-se, acho que eu tenho duas edições da Eagle Moss, só.
E vou te falar, cara, se você for perder tempo comprando encadernado, etc, cara, você compra um iPad, você compra um tablet, velho, e você baixa essa merda, mesmo legalmente, ou os famosos scans aí, e lê essa merda, cara, que é a mesma coisa. Você quer qualidade, você quer beleza, o caralho, você baixa essa porra no formato digital, com não sei quantas mil cores, com não sei o que, é melhor que você gastar dinheiro com encadernado, cara.
A graça dos encadernados só é uma só. Você gasta mais, que essa porra é cara pra cacete. Eu lembro que eu comprei encadernado, acho que foi da Savate, né? Com aquelas promoções, né? Que sempre começa com R$9,90, aí depois é R$20, depois é R$30. Depois, do nada, cara, os caras aumentam o próximo número pra R$50. 50, 55 é uma maravilha, cara. Então, é tipo a coisa. Eu já devo ter uns 3 ou 4 encadernados aqui, só é o primeiro volume, assim, porque tem uma ou duas histórias que eu gosto. Eu lembro que eu comprei um dos Vingadores, que era a aventura clássica lá dos Vingadores, lá com Stan Lee e o Jack Kirby. História, a primeira história, por sinal, né? Que é maravilhosa, que o Hulk, pra se esconder dos Vingadores, eu tinha até esquecido disso. Ele se fantasiou de palhaço. Eu disse, não, eu sou um robô palhaço, super forte. Posso trabalhar aqui no circo? Pois é.
Mas assim, tem outras coisas que não tem opção, sabe? Tipo, Watchmen. Watchmen, se você quiser comprar hoje, não tem outro tipo de formato que não seja encadernado. Entende? Então tem isso também, o Sandman. Ninguém, não tem mais o Sandman pra vender em formato. É encadernado. Eu mesmo, quando eu fui comprar, eu queria ler Sandman. Não tinha mais Sandman, cara, em formato. Comprei encadernado. Porra, tem umas que você não consegue mais em formato que não seja capa dura com todas as edições.
Cara, eu sempre fui leitor e sempre li formatinho, né? Só que lá desde lá 86, 87. Só que lá pro finalzinho dos anos 90... Não, já tinha passado os anos 90. Ali nos anos 2000 já a porra da Abril veio com... Não sei se foi Abril, acho que não foi Abril não, cara. Acho que já tinha virado Panini. Não, era Abril, ainda era Abril. Abril começou com o formato premium, que vinha com uma capa cartonada e com uma... As páginas eram bem maiores que o formato americano. Eu sei que essa merda foi um tiro no pé que a Abril deu e pro número 8 dos títulos que ela tinha, que era Superman, Batman, Liga da Justiça e tal. Eu sei que por volta do número 8, eles tiveram que, a partir do número 9, voltar pro formato. Não, eles tiveram que utilizar o formato americano, até pra economizar e tal, porque no o hype não foi tão grande, não vendeu tanto quanto eles acharam que ia vender. Aí ficou com a Abril durante esse tempo ainda, com o formato americano, mas com preços altíssimos, cara. Eu lembro que na época, quando o real tinha valor, essa porra custava R$6,90, R$7,90, R$8,90. Porra, se você comprasse uma, beleza, mas tem saga, você tem que comprar 5, 6 revistas, entendeu? Então, porra, isso acabou ficando pesado e nessa época, né, com a internet, as primeiras bandas larga, 300, 600 kbps, aí antes de um mega, eu descobri a Locking Comics, cara, que você baixava um programa, um programa P2P e acessava lá, botava o endereço e ela ia automaticamente te atualizando com as coisas baixadas e traduzidas, né? Aí depois eu fui descobrir o Rapadura Açucarada lá do Eu Desonorato e o caralho, e dali em diante, bicho, eu abandonei o formato, o papel, cara. Eu abandonei. Claro que os passagens dos anos aí você via Watchmen relançado, aí você via Cavaleiro das Trevas relançado e te dava vontade de comprar. Agora esses encadernados, cara, eu quando eles começaram a anunciar, eu até pensei em gastar uma grana, mas assim, pô, cara, que bom, vai ter coisa legal, mas bicho, era tudo história velha que já tinham sido relançada pelo menos umas 4, 5 vezes aí nos últimos 20 anos, né? Eu falei, ah, velho, eu não vou cair nessa, eu vou baixar um scan com a qualidade melhor que tiver, ou um formato digital mais barato, e quando eu quiser acessar essa merda, eu pego a porra num tablet e leio. Pô, eu não vou gastar dinheiro com essa merda pra ter uma estante bonita, cara. O que se for? Até porque eu não tenho nem mais idade pra ter estante de HQ, né, velho? Por favor, né? Estante com action figure, com estátua, com HQ. Ah, tomar no cu, né, meu? Eu tenho que ter uma estante de xoxota, assim, ó. Várias xoxotas que eu posso escolher, assim. Tinha que ter uma estante dessa. Isso aí me interessa.
Às vezes, cara, dá até vontade de se comprar um encadernado. Por exemplo, eu vi que não sei qual é a editora que vai relançar em encadernado Conan. Toda a obra de Conan. Mas aí, por assinatura, vai dar praticamente 3 mil conto, cara. 3 mil reais. Aí não dá, né, cara? Puta que pariu. Só se viesse com a própria espada de Conan e a Sonja, de brinde.
Ah, tem uma lá no... Eu vi na Amazon, acho que é 50 pau, que vai entrar em venda agora em dezembro. Que é o encadernado desde o começo lá dos contos do Robert Howard lá. Eu tô pensando em comprar aquele encadernado lá.
Bazinga!
Mas o fato é que antigamente os quadrinhos eram pra pobre, né? Você comprava uma revista que era, vamos supor, um formatinho era uns 5 reais e vinham com, sei lá, 80 páginas, com vários personagens diferentes. Quer dizer, a maioria era uma história meio merda, mas pelo menos metade da revista, umas 40 páginas, tinha histórias boas. Depois, como disse o Rodrigo, veio as revistas em formato grande, né? Mais caro, com menos páginas. Aí a Abril, com a muito inteligente, resolveu fazer uns encadernados, não encadernados, mas com a capa cartunada, usando o mesmo artifício, né? Uma história, duas histórias boas e o resto das histórias ruins. Só que tem um detalhe. A revista custava, sei lá, 25 reais, 30 reais. E aí pronto, né? Aquele que era pobre nunca mais comprou o Redigibi na vida. E você matou todo um mercado. Agora o que você tem é justamente colecionadores, né? Os novos, os nerds bazincas que podem se dar o luxo de pagar 50, 60 reais no encadernado de revistas que eu mesmo já li umas 10 ou 20 vezes e eu sei que não é lá grande coisa. Eu nunca pagaria por encadernado, por exemplo, do Homem-Aranha, a saga do Clone, ou as histórias merda lá dos Vingadores, ou sei lá, os X-Men da década de 90. Ou a milésima reedição de Batman, Cavaleiro das Trevas, Watchmen, deixa eu ver, Camelot 3000 e coisa do gênero. Sempre a mesma merda que sai encadernado, nunca vi, velho, puta que pariu. Mas tem gente que paga, né? Beleza.
Cara, eu lembro de ter pago, de chegar a pagar R$3,90 em quadrinhos com 50 páginas, cara. Às vezes R$5,90 em quadrinhos com 80 páginas, cara, com formatinho antigamente. É verdade, velho. Agora você tem esses colecionadores aí que são colecionadores, mas não são leitores, né, velho? Eles compram a porra do encadernado. O encadernado fica lacrado, cara. O bagulho fica guardado e ele nunca sai do plástico e os caras nunca leem, sabe? E foi o que você falou, com histórias merda, cara. Pra você ver, se você pegar aí os últimos, o quê? 20 anos, principalmente das histórias da Marvel. A única coisa que presta, assim, que vale você gastar um dinheiro é Guerra Civil, cara. Teve uma saga que aqui acho que saiu, Fear Itself. O próprio medo, aqui saiu o próprio medo, medo interno, uma coisa assim. Cara, interessante, sabe? Mas assim, você acabou de ler, você esquece o bagulho. Não tem nada de especial. E os caras fizeram encadernado disso, cara. E tem vagabundo que comprou, sabe? Um troço que é o que eu falo. Não vale o dinheiro que você gasta no formato americano, sabe? No quadrinho normal. Não vale você gastar isso pra ler essa saga inteira. Aí você vai e compra encadernado, cara. Sei lá, gasta 80, 200, 120 conto num encadernado. Uma história comum, cara. Porra, é aquele negócio, cara. Essa molecada hoje, sabe, não come ninguém, não tem filho, não trepa, não fazem porra nenhuma. É, o que eles têm pra fazer com o dinheiro deles é jogar o dinheiro no mercado aí, cara. Essa porra aí, não tem nem a internet da casa eles pagam, da própria casa.
A coisa chegou até o ponto, Rodrigo, que não tem mais banca de revista. Pelo menos eu moro aqui em Salvador e pra encontrar uma banca de revista só dentro de shopping. E não é todo shopping não, é um ou dois shoppings que você encontra lá ainda uma banca de revista. E na cidade mesmo, aqui em Salvador, eu conheço só três bancos que ainda trabalham com revista em quadrinhos mesmo. Eu não sei qual o esquema de distribuição da Panini, mas você agora só, se você quiser ler uma revista em quadrinhos, mesmo uma revista em quadrinhos assim do mês, que em Salvador nunca é do mês, a revista chega dois ou três meses atrasado, você tem que ir numa livraria lá, numa Saraiva da Vida ou algo assim. Cara, sei lá, ou eu tô ficando velho e eu não tô conseguindo acompanhar essas novas sagas. Inclusive, eu lembrei até que alguém me tava falando sobre o MDM e alguém falou, não, porque o MDM só fala das mesmas histórias em quadrinhos de 10 anos atrás. Por isso que eles estão ficando ruim. Mas porra, velho, também difícil encontrar boas sagas, viu? Tá puxado.
Aqui em São Gabriel nunca teve banca de revista. O que conseguia de vez em quando era em alguma coisa de quadrinho assim, mas era, bicho, bem pouco, era no na livraria mesmo. Livraria, tipo, não tem Saraiva aqui, né? Nem fudendo. Livraria normalzinha, mãe.
É, cara, eu lembro no Rio de Janeiro, quando eu ainda frequentava lá e tudo, sei lá, uns 3 ou 4 anos atrás, você ainda conseguia encontrar os gibis, assim, do mês, nas bancas, assim, mas centro da cidade, Zona Sul, Copacabana, e você ainda conseguia, assim, ocorria de ter esse mês, ter o quadrinho do mês lá, mas nem todos, sabe? E no mês que vem já não tinha, sabe? Porque não vendeu, aí o cara já não pedia o quadrinho seriado. É assim, cara, hoje você assina, você compra pela internet, você compra esses comic shops aí. Porque no Rio de Janeiro eu nem me recordo de ter nenhum, de ter algum, talvez em algum shopping no Recreio, mas em São Paulo tem aquela Comics, então São Paulo ainda tem, você ainda tem a possibilidade, mas no Rio de Janeiro, cara, sem chance. E isso é um baita de serviço, cara, você não dá mais a possibilidade da molecada ir pra uma banca de jornal com o pai ia na feira no domingo de manhã, no sábado de manhã, e a criança passava na banca de jornal e pedia um quadrinho, comprava um quadrinho, sabe? Folheava e a magia começava. Hoje em dia é aquele negócio, cara. Pede pela internet essa merda aí, sabe? Compra num comic shop ou compra a versão digital mesmo num aplicativo desses aí da vida aí, lê no seu tablet e é isso, cara. Infelizmente, é isso. Ou então se fode aí, perde o hype todo de acompanhar o bagulho e espera a saga concluir e compra um encadernado essa merda aí. Quando você tiver, se não tiver porra nenhuma pra fazer, você lê.
Só duas informações. O que eu vejo a molecada lendo hoje é a mangá. Eu vejo os guris vão pra Saraiva da Vida e pega lá e compra o mangá, que tem várias páginas, mais de 100 páginas, mas ainda assim é caro, né? R$20, R$30, mais de R$30. Engraçado essa coisa assim dessa observação rasa desses, que não são nem novos leitores, é o seguinte, é que, por exemplo, meu irmão, ele tava assistindo a série lá do Arrow, né? E aí ele me perguntou, pô, você que lê quadrinhos aí tem revistas mesmo desse cara e não sei o quê. E isso me lembra que é o seguinte, tem várias pessoas que consomem essas novas coisas e não tem nem o público civil, não tem nem espaço assim para chegar e ir num lugar fácil assim para, sei lá, ler uma revista que fala do personagem que apareceu na série tal ou numa revista tal. Acho que a Panini às vezes é meio burra em relação a isso.
Bom, galera, na verdade eles sabem que o mínimo de pessoas vai comprar a porra da revista, né, cara? Vai ser, sei lá, 1% de quem tá lendo a série que vai se interessar. Isso acontecia com o desenho da Liga da Justiça e o desenho do Batman, cara, que tinha o formatinho da TV, né? Você, do desenho da TV. Era o mesmo traço, aquela porra. E aquilo não vendia, cara. Não adianta. vai ser 1% das pessoas que vão procurar, porque a série dá tudo que ele quer, negócio fácil ali, não vai perder nem tempo, vai ter trabalho de ler, virar as páginas, não vai ter nem tempo dessa merda, sabe? E essa questão do mangá aí, realmente, cara, mas mangá é aquele negócio, mangá é coisa de otaku fedido, né, cara? Essa galera velha que fica colecionando bonequinho de Cavaleiro Zodíaco, né, cara? Você sabe que isso é coisa de gente degenerada, né? É, mangá degenera as pessoas, né? Transforma as pessoas em maníacos. Isso não pode ser. A gente tá falando de cultura aqui, cara. Mangá não pode ser enquadrado nessa questão, não. Mangá é terrível pro ser humano, cara. Daqui a pouco o cara tá fazendo uso de tentáculos, né? É terrível. Horror. É, cara, isso é até mais complexo, porque se você chegar a essa conclusão, o quadrinho que originou a parada toda, né, acabou, né, velho? Essa aqui é a verdade, porque os heróis, as pessoas conhecem os heróis pelo que tá no filme, sabe? Que às vezes a personalidade e a origem dos heróis não tem porra nenhuma a ver com o que era o personagem mesmo na realidade. Pegam questões interessantes, como o uso de drogas na época que a gente viu quando o Neil Adams desenhava o Arqueiro Verde lá na década de 80 lá, sabe? Você perde o próprio alcoolismo do Tony Stark, você perde a possibilidade de explorar isso porque você faz um filme de 2 horas e você tem que botar ação, você tem que botar explosão, você tem que botar piada e a profundidade do bagulho se perde e você cria uma geração de espectadores, sabe, superficiais com sei lá, rasos, sabe, com emoções descartáveis assim, né? que não sabe nem o que tá sentindo, na verdade, né? Aquilo provocou um riso nele, ele não sabe nem porque que ele tá rindo, sabe? E, infelizmente, cara, os quadrinhos eles acabaram, né? Uma geração agora que esses moleques não perdem tempo nem lendo a Wikipédia, cara. Se tiver um vídeo dizendo que eles têm que ler sobre o que eles querem saber, eles assistem o vídeo, sabe? E se perde a oportunidade de você popularizar livro, leitura, quadrinhos, e insistindo nessa porra desse formato de filmes e o caralho, e... É o que eu falo, você cria um troço, sabe, que gera muita grana, que gera muito, muito, muito falatório, muito buzz, mas é, sei lá, 30% do que é a obra original, do que nasceu aquilo. Eu conversei com o Jorge esses, já tem, sei lá, algumas semanas aí a gente falava que eu tava relendo algumas partes dos Supremos, e, velho, se você comparar os Supremos com o que foi o filme dos Vingadores, o Vingadores 1, você fica constrangido, cara. Que o Vingadores 1 é tão inferior, sabe? É tão pobre. O filme é tão pobre em relação aos Supremos, em relação aos quadrinhos, que te dá uma tristeza, cara. Se você... Eu acho que isso foi uma das coisas que me fez implicar mais com o filme na época, sabe? Que eu sabia o quanto Supremos era bom, mas a galera que não conhece, que tá vendo o Homem de Ferro, o Capitão América agora, conhecendo mesmo por causa dos filmes, não vai chegar à profundidade que é, cara, que a obra tem e acaba se perdendo, sabe? É triste isso, cara. Meio difícil, né? Você perde a oportunidade de educar as pessoas. Essa que é a verdade, né? Por mais que não se tenha esse interesse, mas você troca uma coisa de qualidade, sabe, por entretenimento burro, simples e é isso, sabe? É o riso fácil, sabe? Cara, olha só, nessa questão do vinil, quando você não tem o origem, determinado álbum em MP3 ou em CD ou o que é que seja o formato, a coisa tem um valor, entendeu? Mas, porra, basicamente tudo hoje em dia você encontra em formato digital, cara. Você nem, não necessariamente sem CD. Porra, vagabundo, igual tipo, o Ed Motta lá tem não sei quantos mil vinis. Ah, vai tomar no cu, cara. Uma porra com som bosta. Ah, uma qualidade de som bosta. Uns troços tudo chiado, cara. Porra, quando não tem outro jeito, porra, você garimpa, você encontra uma coisa que realmente você não encontra em formato digital. Você pega essa porra, você converte essa merda pra formato digital, pronto, acabou. Mas ter orgulho de ter vinil, colecionar vinil, gastar grana em vinil, ah, velho. É muita babaquice, cara. É o tipo de coisa que eu não entendo. A modernidade tá aí, vagabundo. É, né? No vinil era muito bom. Olha aqui, há 20, 30 anos. Ah, iPod, iPad, formato digital, que droga. Bom era o CD. Ah, cara, faz merda, pô. Eu quero que facilite a minha vida. Porra, um CD cabe em 20 músicas. A porra do MP3 eu consigo botar 300. Caralho, no cartão de memória eu consigo botar 30 gigas de música. Porra.
Ah, Rodrigo, mas também tem o efeito vintage, né? Que, por exemplo... Eu lembro que quando começou jogavam tantas máquinas de escrever fora, e hoje em dia a máquina de escrever é caro. E eu vejo, conheço lugares que fazem até manutenção de máquina de escrever. É como aquelas antigas máquinas de costura. Aquelas máquinas de costura de pedal, os caras têm lá só para enfeitar a estante. Ou então aqueles rádios antigos de válvula, tá ligado? Que eu vou te falar que eles são até bons, você consegue até escutar estações de outros países. Mas é, a manutenção é cara pra cacete, cara. Dá pra você comprar uns 10 rádios de última geração. Quanto ao vinil, cara, pô, sei lá, tem aquela coisa meio nostálgica também. Os especialistas dizem que o som é melhor, o que eu duvido. Mas tudo bem. Mas é, eu vou te falar que vinil é caro, é caro. Tem gente que paga bem por um bom disco que não esteja arranhado. Tem esse detalhe, né? O chiado e os arranhões é se você não souber cuidar. E, por sinal, o CD, ele também não dura muito não, cara. Dura menos que um vinil.
Ah, é, cara. Isso só pode ser feito vintage aí. São esses babacas aí que querem ser diferentões, que querem ser... Oh, nós somos diferentes, nós somos melhores, nós apreciamos as coisas melhores. Esses babacas aí que não tem nada pra fazer com dinheiro e ficam gastando com essa merda aí, em vez de procurar uma xoxota. Mas assim, cara, acho que o vinil não dura não, cara. O CD dura 1000 anos, porra, se você cuidar dele. Acho que o vinil não tem essa durabilidade toda, não.
Cara, dura, cara. Tem vinil que tem mais de 100 anos, velho. Tanto que, claro, né? Estão no museu, guardado e por aí vai. Tem o maior cuidado. Agora, um CD mesmo não dura mais que 30 anos, não. Lamento lhe informar, viu?
Dura, cara. Dura 1000 anos, cara. Eu vi aqui, mas é aquele CD feito pelas gravadoras, né? Com tratamento especial, com aquele esmalte, aquela parada. Esses CDs, álbuns mesmo, assim, se você deixar eles até escutar e tudo e cuidar, ele dura 1000 anos, cara. Ele tem a vida de 1000 anos. Né? Essa porra que você compra no camelô aí pra gravar filme pirata não vai durar 1000 anos, cara. Porra, vai durar no máximo 100. Mas esses bem que recebem esse tratamento, né? Original, pá, esses duram 1000, cara. Eu li essa merda em algum lugar. É, aquilo que aconteceu lá na casa lá do... Foi o quê? Foi casa de quê? De Libra? Com o Shiryu e o Shiryu não, o Yoga e o Shun também é hentai, né? Esses cavaleiros dos zodíacos aí, coisa de esquerdista, comunista, gaysista. Foi broderismo, ou pelo seu termo mais popular, broderagem.
Observação, eu retruco isso, mano.